história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. E vamos então aos principais destaques dessa edição. Guilherme Heisen.
A ACC perde para o Stein, fica com o vice do Paranaense da Série Ouro. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo estão na Série A do ano que vem. Pelo Brasileirão, Palmeiras tropeça, Flamengo vence e fica muito próximo do título.
César Heck.
Presidente do Brasil diz que acordo entre Mercosul e União Europeia será assinado em dezembro.
Claudinei Domingues.
Gol ocupado por 8 pessoas capota entre Marechal Cândido Rondon e Toledo. Homem e mulher são presos em Marechal Rondon em ocorrências de violência doméstica.
Carla Escher.
Seguem abertas as inscrições para o concurso cultural Casa Noel da Família, Decoração Natalina 2025, em Nova Santa Rosa.
Antônio dos Santos.
Estado investe mais de R$1 bilhão em projetos de esporte, lazer e recreação.
Vera Filber.
Cadastramento para espera de vaga escolar começa hoje em Marechal Cândido Rondon. Quatro Pontes promove daqui a pouco ação de coleta de sangue para exame PSA.
Jorge Bahia.
Brasil e Paraguai retomarão no início de dezembro as negociações sobre Itaipu. Seguem inscrições para que população participe do concurso que promove o turismo dos municípios lindeiros.
Maico Bicker.
Evento marca encerramento das atividades do Centro de Valorização Social do SESC. Autoridades se reunirão daqui a pouco para discutir sobre a permanência do BPFron em Marechal. Coronel Souza receberá amanhã título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, a residência é arrombada e dinheiro e joias são furtados em Marechal Cândido Rondon. A Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Rural será amanhã à tarde. Polícia Rodoviária divulga relatório da operação regional realizada em razão do feriado prolongado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, as informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Começamos então com esta segunda-feira, 27 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 60% a umidade relativa do ar. O gráfico do CIMEPAR mostra temperatura máxima de 27 graus, então estamos nela. Com a temperatura mínima de 18 graus, céu claro, apesar de que a gente tem acompanhado durante toda a manhã e também agora no início da tarde, que o céu está meio que nublado, né? A gente tem visto muitas nuvens, mas as nuvens claras, não aquelas nuvens mais escuras que aparentam que podem vir pancadas de chuva. Mas isso não quer dizer que não pode mudar ao longo do período, apesar de que o CIMEPAR está dizendo que hoje não chove em Marechal Cândido Rondon. Seguindo igual, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de céu claro em Marechal Cândido Rondon. E a temperatura máxima pode chegar no sábado, ou melhor, no sábado, de 33 graus. E veja, no domingo, O gráfico já mostra pancadas de chuva, porém com a temperatura lá em cima de 34 graus. Então, ao longo desta semana, até sábado, sem pancadas de chuva, é a previsão, mas podem acontecer mudanças, né, ao longo do período. Porém, o gráfico já mostra pancada de chuva no domingo, com a temperatura lá em cima em 34 graus e a mínima de 23. Me despeço lembrando que a temperatura agora está 27 graus e a umidade relativa do ar 60%. Regis Guerreiro.
Um caso de arrombamento e furto foi levado a conhecimento da Polícia Militar Rondonense. Por volta de 19 horas ontem, uma mulher compareceu na sede da 2ª Companhia, relatando que saiu de casa na quarta-feira, dia 19, e ontem, ao retornar, constatou arrombamento e furto. De acordo com ela, foram levados cerca de R$ 1.500 em espécie, joias, sendo uma aliança feminina, dois leites condensados, dois pacotes de café, um celular Samsung e diversos pares de tênis também. Ainda segundo o registro, o autor provavelmente entrou pela janela da residência. O boletim foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil Rondonense. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, votaram na manhã de hoje, segunda-feira, pela manutenção da prisão preventiva dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A votação virtual seguirá até às 8 da noite hoje e poderá ser feita pelos magistrados que integram a primeira turma do Supremo. Moraes votou para manter a prisão, destacando que o próprio Bolsonaro confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à justiça. Também disse que o ex-presidente é reiterante no descumprimento de diversas medidas cautelares impostas. A decisão de Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal, que considerou que havia risco de fuga de Bolsonaro após violação da sua tornozeleira eletrônica na madrugada de sábado passado. O ex-presidente admitiu que usou um ferro de solda para danificar o equipamento. Capotamentos fizeram vítimas com ferimentos no final de semana. Ontem à tarde, um Gol, ocupado por 8 pessoas, se envolveu em acidente. Isso aconteceu entre Marechal Cândido Rondon e Toledo. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal, posto de Quatro Pontes, atendeu acidente com saldo de 8 pessoas com ferimentos na BR-163, trecho Marechal a Toledo, próximo a Dois Irmãos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, foi por volta das 17 horas e 30 minutos, trata-se do capotamento de um veículo Gol, ocupado por 8 pessoas que seguiam no sentido Toledo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram mobilizados para atender as vítimas. 3 tiveram ferimentos de moderados a graves. Outros 5 ocupantes tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para atendimento médico em hospitais de Toledo. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Estadual registrou capotamento na PR-590, no município de Ramilândia, por volta das 20 horas e 20 minutos de ontem, envolvendo um Astra com placas de Matelândia, conduzido por um homem de 36 anos. Ele e um passageiro de 55 anos resultaram com ferimentos leves. Outro acidente, também capotamento, ocorreu na PR-486 no final da tarde deste domingo, envolvendo um Honda Civic com placas de Taipulândia que trafegava no sentido Cascavel a Tupanci. Além do condutor, de 34 anos, estavam no carro 3 crianças de 7, 9 e 10 anos e um adolescente de 14 anos. Todos resultaram com ferimentos moderados, foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Lucas, em Cascavel.
Casos de violência doméstica também movimentaram o setor policial local, Claudinei.
De fato, Regis, já no sábado, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para atendimento de uma ocorrência de ameaça no bairro Jardim Genópolis. No local, um terceiro relatou ter presenciado um casal discutindo e o homem, com uma faca, ameaçava a mulher. Após buscas nas proximidades, as partes foram encontradas ainda discutindo em via pública. Na tentativa de abordagem, o homem não acatou a ordem policial, sendo necessário o uso de bastão retrátil, em conformidade com as normas de uso seletivo da força, observando legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação. Quando da aproximação, o indivíduo deixou cair uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina. Arma recolhida pela equipe policial. A mulher denunciou ter sido ameaçada pelo convivente. O homem recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados à 47ª DRP, juntamente com a faca apreendida, para as providências legais cabíveis. Já neste domingo, por volta das 17h40, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada anonimamente em função de um desentendimento entre homem e mulher em via pública. Na chegada, os policiais encontraram um homem tentando conter uma mulher, assegurando pelos braços. Ele relatou que ambos estavam em casa ingerindo algumas cervejas quando a mulher, por ciúmes, passou a agredi-lo com arranhões, desferindo chutes em sua genitália, derrubando o mesmo no chão. A equipe tentou fazer contato com a autora, porém esta se recusava a passar dados, momento em que passou a se exaltar e desobedecendo todas as ordens emanadas para manter a calma e a distância, momento em que passou a agredir novamente o masculino com tapas, empurrando em direção do policial. Foi dado voz de prisão à autora, momento em que esta passou a resistir, se debatendo, empurrando e se jogando no chão. O homem também relatou que a mulher o ameaçou de morte.
Em razão do feriado prolongado no período entre 19 e 24 de novembro, hoje, a Polícia Rodoviária Estadual desenvolveu ações específicas de intensificação do policiamento, isso nas rodovias da região oeste, considerando o aumento significativo no fluxo de veículos. Durante as atividades operacionais do canil, foram apreendidos 34 medicamentos de importação proibida, resultado de fiscalização com ênfase no combate aos crimes praticados nas rodovias. No total, a operação registrou os seguintes indicadores: 524 veículos abordados, 5 autuações por embriaguez ao volante, 2 pessoas presas, 8 recusas ao teste do etilômetro, 48 autuações por ultrapassagem em local proibido, 155 testes de etilômetro realizados e 1.622 condutores flagrados em excesso de velocidade. E o Estado está investindo mais de R$1 bilhão em projetos de esportes, lazer e recreação. Investimentos, inclusive, em Marechal Cândido Rondon, Antônio dos Santos. É isso? Boa tarde.
Isso mesmo, Regis Guerreiro. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. O governo do estado vem ampliando espaços de lazer ao ar livre, que contribuem para reduzir o período de telas das crianças, que chega a 1/3 do tempo livre, segundo dados recentes da Fundação Abrinq. Investimentos de infraestrutura voltada ao lazer, ao esporte e à convivência familiar somam R$1 bilhão e 100 milhões em obras, que promovem recreação, atividades esportivas e integração comunitária. O aporte foi feito por meio da Secretaria das Cidades de 2019 até agora. São ginásios e complexos esportivos, quadras, arenas multiuso, campos com grama sintética, parquinhos e academias pelo programa Meu Campinho, além de playgrounds, ciclovias, parques, praças com equipamentos para práticas de esportes, da ginástica ao skate. O secretário estadual das cidades, Guto Silva, destacou que o Paraná tem transformado obras públicas em espaços de encontro e pertencimento e que, atualmente, há quase R$70 milhões em obras de esporte e lazer em execução na pasta.
Olha, investimentos importantes na área de lazer e esporte para que as cidades sejam mais agradáveis, cidades sejam ainda melhores, para que nossas crianças tenham tempo de aproveitar o tempo livre nos parques, nos ginásios. E o esporte sempre é um instrumento poderoso, os complexos esportivos, quadras, para proteger nossos jovens. E a gente fica muito feliz em poder, ao lado dos prefeitos, executar esportes, ginásios de esporte, são mais de 10 obras de praças em todos os cantos do Paraná, campinhos, que é importante para o lazer, obras que mudam a vida de muita gente, obviamente, cuidam, zelam pelas nossas crianças e jovens.
10 ginásios de esportes estão em execução em diversas regiões do estado, com destaque para estruturas de Marechal Cândido Rondon, Mariópolis e Sapopema, que já alcançaram cerca de 80% das obras executadas. Conforme a administração rondonense, os ginásios com investimentos do governo estadual, mais a contrapartida do município, são os de Margarida, cuja reforma já está em fase de finalização, e o de Iguiporã, que já está completamente reformado. Total de investimento, R$ 912 mil.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,15%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,391. Dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,392.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, César Reck, Carla Escher e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Presidente do Brasil diz que acordo entre Mercosul e União Europeia será assinado em dezembro.
Seguem abertas as inscrições para o concurso cultural Casa Noel da Família, decoração natalina 2025, em Nova Santa Rosa.
A ACC pede para o Stein, fica com o vice do Paranaense da Série Ouro. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo estão na Série A do ano que vem. Pelo Brasileirão, Palmeiras tropeça, Flamengo vence e fica muito próximo do título.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Termina hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo da turma de 2026 de mestrado em Geografia, ofertado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon. A inscrição deve ser realizada pela internet no site da universidade. O programa de pós-graduação em Geografia oferece duas linhas de pesquisa com políticas e ações afirmativas voltadas a ampliar a inclusão e a diversidade no ensino superior. As inscrições são gratuitas e podem concorrer às vagas pessoas negras, pretas ou pardas, indígenas com deficiência, integrantes de comunidades e povos tradicionais, pessoas trans, no caso transexuais, transgêneras e travestis, refugiadas, solicitantes de refúgio e em situação de vulnerabilidade econômica. E o presidente Lula garante data para assinatura de um acordo entre Mercosul e União Europeia. Quando será isso e o que isso representará, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Em entrevista à imprensa ontem, Regis, em Joanesburgo, na África do Sul, onde participou da cúpula de líderes do G20, grupos das maiores economias do mundo, o presidente Lula afirmou que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia será assinado em 20 de dezembro. Nesse semestre, o Brasil está na presidência do Bloco Sul-Americano e Lula colocou como prioridade a finalização do acordo com os europeus. Conforme o presidente, trata-se de um acordo que envolve praticamente 722 milhões de habitantes e 22 trilhões de dólares de produto interno bruto. A União Europeia, o bloco formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, completaram as negociações sobre o acordo em dezembro do ano passado. Cerca de 25 anos após o início das conversações, serão firmados dois textos. O primeiro de natureza econômica comercial, que é de vigência provisória, e um acordo completo. Em setembro, eles foram submetidos formalmente pela Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e aos Estados-membros do Bloco Europeu. O Parlamento Europeu precisa aprovar com votos favoráveis de 50% os deputados mais um, o que pode ter resistências de países como a França, que questionam termos do acordo. Além disso, pelo menos 15 dos 27 países precisam ratificar o texto, representando pelo menos 65% da população total da União Europeia, o que pode levar vários anos. Os países do Mercosul precisam fazer o mesmo e submeter o documento final aos seus parlamentares. Mas a entrada em vigor é individual, ou seja, não é preciso esperar a aprovação dos parlamentos dos quatro Estados-membros. A França, o maior produtor de carne bovina da Europa, classificou o acordo como inaceitável, dizendo que não leva em consideração exigências ambientais na produção agrícola e industrial. O presidente Lula rebateu afirmando que a França é protecionista sobre seus interesses agrícolas. Agricultores europeus já protestaram várias vezes dizendo que o acordo levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atendem aos padrões de segurança alimentar e ecológicos da Europa. A Comissão Europeia negou que seja o caso. O Brasil defende que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela União Europeia esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo.
Seguem abertas em Nova Santa Rosa as inscrições para o concurso cultural Casa Noel da Família, decoração natalina 2025. Detalhes com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis Guerreiro. O concurso organizado pelo Departamento de Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Política Cultural, chega à sua quinta edição, com o objetivo de estimular o espírito natalino e valorizar a criatividade da comunidade, premiando as melhores decorações de Natal em residências, comércios e indústrias do município, tanto na área urbana quanto rural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de dezembro no Departamento de Cultura, anexo ao Teatro Municipal Gustavo Fischer. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais e endereço do imóvel participante. As visitas de avaliação acontecerão nos dias 9 e 10 de dezembro, quando os jurados analisarão os imóveis inscritos com base nos critérios de espírito natalino, beleza e impacto visual, criatividade e originalidade, iluminação e uso criativo de materiais alternativos. A divulgação dos resultados será feita no dia 12 de dezembro, com o pagamento das premiações entre 16 e 20 de dezembro, por transferência bancária. Receberão valores em dinheiro os quatro primeiros colocados de cada categoria, que são casas urbanas, casas rurais e comércios e indústrias. O primeiro lugar ganha R$ 1.228,13. O segundo lugar, R$ 922,95. O terceiro lugar, R$ 611,43. E o quarto lugar, R$ 305,19. O regulamento completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município e também no perfil do Departamento de Cultura no Instagram.
E não deu para Marechal Cândido Rondon vencer a final da Série Ouro do Futsal Paranaense Feminino. Detalhes com Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, início de mais uma semana. Pois é, a CC Compagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, foi derrotada por 2-1 para o Stein Cascavel no último sábado no Ginásio da Neva e ficou com o vice no Campeonato Paranaense da Série Ouro Feminino. Mariana Loures abriu o placar para o Stein. Ana empatou para a CC, mas Camilinha marcou o gol que garantiu o título às cascavelenses. Com o resultado, o Stein confirmou o pentacampeonato estadual, enquanto a CC de Marechal Rondon fica com mais um vice-campeonato. Falamos sobre a final da Série Ouro feminina, vamos para a Série Ouro masculina. Começou ontem a decisão. No Benin Carolo, o Campo Mourão venceu por 3-1 a primeira partida da grande final contra o Pato Futsal e agora joga pelo empate na volta para ficar com o título. A grande final, jogo de volta da decisão da Série Ouro do Campeonato Paranaense, acontece no próximo domingo em Pato Branco.
Ok, e os jogos decisivos da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputados neste domingo, também definiram os últimos clubes que sobem à elite nacional. Bom para o sul do país, Guilherme, é isso?
De fato, Guerreiro, o Coritiba, que já tinha subido de forma antecipada, foi o campeão. O Coxa terá a companhia de Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo na Série A de 2026. O Coritiba retorna à Série A 2 anos depois do rebaixamento. Além disso, o Coxa conquistou pela terceira vez a Série B, o que o deixa como o maior campeão. O Atlético volta à elite 1 ano depois da queda, enquanto a Chapecoense disputou pela última vez a primeira divisão em 2022. O Remo não jogava a Série A desde 1994. Já foram rebaixados para a Série C de 2026 o Paysandu, o Amazonas, o Volta Redonda e também a Ferroviária.
Ok, Guilherme, fechando sua participação, então, vamos à Série A do Campeonato Brasileiro.
Uma rodada espetacular para o Flamengo, que coloca uma mão na taça da Série A do Campeonato Brasileiro. Guerreiro, no último sábado no Maracanã, o Mengão venceu, atropelou o Bragantino por 3-0 e contou com um tropeço do Palmeiras, 0-0 diante do Fluminense no Allianz Parque. Tanto Palmeiras quanto o Flamengo voltam a campo nesta terça-feira. Isso porque no final de semana que vem tem a decisão da Copa Libertadores América. Se amanhã o Flamengo vence o Atlético Mineiro e o Palmeiras perde para o Grêmio, aí pode entregar o título para o Mengão e um abraço. Mas, se o oposto acontecer, a briga volta a ficar acirrada novamente. Outros resultados da rodada, o Grêmio perdeu para o Botafogo por 3-2, jogando no Engenhão. Ontem, na Vila Belmiro, São Paulo venceu por 2-1 o Juventude, que está virtualmente rebaixado para a Série B do ano que vem. Na Arena Fonte Nova, o Bahia, que está muito próximo da Libertadores, venceu por 1-0 o Vasco da Gama. Na Ilha do Retiro, Sport 1-3 para o Vitória. A equipe nordestina vai respirando e com esta vitória empurrou o Santos momentaneamente para a zona de rebaixamento. Momentaneamente porque o Peixe joga hoje. E o Cruzeiro, tá bem a raposa, hein? 3-0, goleou o Corinthians no Mineirão. Nesta segunda-feira serão dois jogos, às 7 horas da noite no Maião, o Mirassol contra o Ceará. No Beira-Rio, confronto direto na luta contra o rebaixamento entre Internacional e Santos. Situação mais favorável do Colorado, que soma 40 pontos, enquanto o Santos 37, porém, o Santos tem uma partida a menos. Lidera o Campeonato Flamengo com 74 pontos, segundo Palmeiras 70, terceiro Cruzeiro 68, quarto Mirassol 60, quinto Botafogo 58, sexto Bahia 56, sétimo Fluminense 55. Fora da zona de classificação para a Copa Libertadores América, oitavo São Paulo 48, nono Bragantino 45, mesma pontuação do Corinthians, a décima colocação. 11º Atlético Mineiro 44, 12º Grêmio 43, 13º Vasco 42, mesma pontuação do Ceará na 14ª colocação, 15º Inter 40, 16º Vitória 39. Na zona de rebaixamento, 17º Santos 37, 18º Fortaleza 34, 19º Juventude 33, Lanterna Sport com apenas 17 pontos, guerreiro.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon e soja saca 60 quilos, subiu um pouquinho, 0,83%, sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Jorge Bahia trazem as seguintes notícias.
Cadastramento para espera de vaga escolar começa hoje em Marechal Cândido Rondon. Quatro Pontes promove daqui a pouco a ação de coleta de sangue para exame PSA.
Brasil e Paraguai retomarão no início de dezembro as negociações sobre Itaipu. Seguem inscrições para que população participe do concurso que promove o turismo dos municípios lindeiros.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Cadastramento para espera de vaga escolar começa hoje em Marechal Cândido Rondon. Quais são as orientações, Vera Filber? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes. Conforme cronograma da Secretaria Rondonense de Educação, iniciou hoje o cadastramento para espera de vaga escolar de estudantes de todos os anos e modalidades de ensino. O procedimento segue até quarta-feira e contempla ingressos alunos de outras redes de ensino de diferentes municípios e estados, além de estudantes que desejam transferência para outra instituição. A efetivação das matrículas será realizada em janeiro, conforme a disponibilidade de vagas. Ainda conforme o cronograma, as rematrículas de alunos do ensino fundamental, educação infantil, creches pré-escola, educação de jovens e adultos, EJA, SRM, sala de recursos multifuncional e classe especial serão realizadas de 1º a 12 de dezembro no formato online, por meio da área do aluno. A Secretaria de Educação segue a instrução normativa da Secretaria Estadual de Educação. Para matrícula inicial, é necessário apresentar originais e cópias de certidão de nascimento, RG e CPF da criança, declaração de vacinas atualizada, fatura de luz dos últimos 2 meses em nome do responsável, CPF, RG, telefone ativo, preferencialmente celular e e-mail do responsável legal, além do cartão de Bolsa Família quando beneficiário. Para rematrícula, devem ser apresentados a declaração de vacinas realizadas e a fatura de luz dos últimos 2 meses em nome do responsável. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas escolas municipais ou na Secretaria Municipal de Educação.
Bem, em Quatro Pontes, hoje teremos ação de coleta de sangue para o exame PSA. Atendimento começa que horas, Vera Filber?
Então, Regis, inicia daqui a pouco, às 14 horas, na Unidade Básica de Saúde da Rede Municipal. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Quatro Pontes, a ação especial de coleta de sangue para o exame PSA, antígeno prostácio específico, utilizado no rastreamento do câncer de próstata. O atendimento, então, inicia daqui a pouco e vai até às 21 horas, diretamente na unidade, em parceria com o laboratório responsável pela coleta. A iniciativa integra a campanha Novembro Azul e tem como foco homens a partir de 50 anos de idade. Público recomendado para a realização periódica do exame. A secretaria reforça que o PSA é um exame simples, rápido e feito apenas por coleta de sangue, não havendo o procedimento de toque. Informação importante para ampliar a adesão do público-alvo. A ação acontece sem necessidade de agendamento prévio. Basta que os interessados compareçam na UBS Ilda dentro do horário estabelecido. A administração municipal orienta ainda para que os usuários aproveitem a oportunidade para realizar seu check-up de saúde, conforme recomendação das equipes de atenção básica.
Brasil e Paraguai retomarão no início de dezembro as negociações sobre Itaipu, o tratado. Expectativa é de avanços significativos. Boa tarde, Jorge Bahia.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Brasil e Paraguai retomarão no início de dezembro as negociações sobre a revisão do anexo C do Tratado de Itaipu, dando continuidade ao entendimento firmado em abril de 2024. A retomada do diálogo ocorre em um momento de grande expectativa entre os dois países, que veem a revisão como uma oportunidade estratégica para fortalecer a cooperação energética e redefinir bases importantes do acordo binacional. O anúncio do novo encontro foi feito em nota conjunta após reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lexano. Durante o encontro, Mauro Vieira entregou a Ramírez um relatório confidencial com esclarecimentos requisitados pelo governo paraguaio sobre ações da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, em território paraguaio entre junho de 2022 e março de 2023. Segundo o comunicado, o ministro brasileiro reiterou que o governo Lula anulou a operação assim que tomou conhecimento dela, lamentou o impacto do episódio nas relações bilaterais e garantiu que medidas estão sendo adotadas para identificar e responsabilizar os envolvidos. Após analisar o documento e ouvir as explicações, o governo paraguaio considerou o assunto encerrado. Além de Itaipu, os chanceleres também avançaram em tratativas sobre possíveis datas de visitas presidenciais e discutiram temas prioritários da cooperação bilateral. Entre os pontos abordados estão projetos de infraestrutura, como a Ponte da Integração, conexões rodoviárias e o corredor bioceânico, além da hidrovia Paraguai-Paraná e investimentos aeroportuários. A agenda inclui ainda energia com foco em integração elétrica, biomassa e etanol, segurança pública com ênfase no combate ao tráfico e ao crime organizado, defesa com ações conjuntas e capacitação e áreas sociais como alimentação escolar, agricultura familiar, educação e intercâmbio acadêmico. Com a proximidade da nova rodada de negociações, a expectativa é de que o início de dezembro marque um avanço decisivo na revisão do anexo C e no fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países.
Bahia, está acontecendo um concurso para que os municípios possam divulgar seus potenciais turísticos, é isso?
Sim, Regis. A Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu está com inscrições abertas para o concurso de vídeos Meu Município, Seu Próximo Destino. O objetivo é valorizar o turismo local e destacar as belezas dos 20 municípios que compõem o território, entre eles Marechal Rondon. Podem participar moradores de cidades como Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaíra, Mercedes, Pato Bragado, Santa Helena, Terra Roxa e Marechal Rondon. Os participantes devem produzir um vídeo vertical de até 60 segundos com legenda e identificação do município e de seus atrativos. É obrigatório mostrar ao menos um ponto turístico local ou regional. As inscrições e postagens podem ser feitas até o dia 15 de dezembro por link disponível nos canais oficiais da Adetur Cataratas e Caminhos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker e as seguintes notícias.
Evento marca encerramento das atividades do Centro de Valorização Social do SESC. Autoridades se reunirão daqui a pouco para discutir sobre a permanência do BPFron em Marechal. Coronel Souza receberá amanhã título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. O Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon realiza a Assembleia Geral Ordinária amanhã, dia 25, a partir de 14 horas, no auditório da Associação dos Suinocultores. Consta na ordem do dia, leitura do edital, previsão orçamentária para 2026, parecer do Conselho Fiscal e também assuntos gerais. Presidente do Sindicato, Edio Chapla, faz a convocação aos associados.
Queremos aqui convocar o edital da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Rural. Ela vai ser realizada no dia 25, terça-feira, às 14 horas, aqui na Associação dos Suinocultores. Então, desde já fizemos o nosso convite aí para você, associado, associada, compareça aí para acompanhar as questões que envolvem todo o nosso sistema sindical, principalmente aqui do nosso sindicato, onde estaremos aí apresentando a previsão orçamentária e também tratando de outros assuntos de interesse do nosso próprio associado.
No sábado, aconteceu um evento de encerramento do Centro de Valorização Social do SESC Marechal. Qual foi a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Foi o encerramento do curso de corte e costura. Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes. Na verdade, uma grande programação que transcorre durante todo o ano através do Centro de Valorização Social. Mas quem vai explicar para a gente é o gerente executivo do SESC Marechal Cândido Rondon, Rafael Huber. Boa tarde.
Muito boa tarde, Michael, Regis, ouvintes da Rádio Difusora. Rafael, gerente executivo aqui do SESC Marechal. Passando para agradecer o envolvimento da comunidade como um todo no último sábado no nosso desfile do CVS, né? Nosso encerramento aí do nosso curso de valorização social nesse ano de 2025, né? Um projeto incrível, um projeto que faz a diferença na vida das pessoas que frequentam a nossa unidade aqui do SESC Marechal, coordenado pela orientadora Regiane, fazendo um trabalho sensacional aí com as meninas através do curso de corte e costura. Um agradecimento especial à administração municipal pela cedência do espaço, pela cedência dos materiais utilizados naquele dia e, claro, também, né, à professora Sofia, que nos agraciou com uma grande apresentação de balé. A programação foi completa, teve momentos emocionantes, momentos aí onde as pessoas puderam vivenciar um pouquinho do dia a dia, um pouquinho da sua rotina e trazer isso para suas famílias e para a comunidade como um todo. Eu aproveito o momento para convidar as pessoas a conhecer também o nosso Centro de Valorização Social, né, o projeto que acontece aqui no SESC Marechal, sempre à tarde e à noite, né, as aulas são uma vez por semana e a gente tem algumas vagas disponíveis aí para poder oferecer nesse momento. A gente deixa um agradecimento especial a todos que participaram, as meninas se dedicaram e também a imprensa aí que sempre deixa as portas abertas para divulgar o trabalho que é realizado no SESC Marechal. Por fim, desejamos uma ótima semana a todos e um excelente dia.
E agora vamos falar novamente sobre Batalhão de Fronteira. A sede do BPFron ainda corre risco de sair de Marechal Cândido Rondon, Maico?
Existe sim a possibilidade, mas para isso várias autoridades de diversos segmentos e esferas estão mobilizadas e uma reunião vai acontecer hoje à tarde para tratar desse problema. 4 horas na Câmara de Vereadores, presença confirmada já do prefeito Adriano Bax, deputados, Daci Macardo, Conselho de Segurança, consegue, além dos comandantes das forças policiais, né? Desde o BPFRON diretamente envolvido, da 2ª Companhia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, do Ministério Público e Poder Judiciário. Quem está puxando a frente, além do presidente da Câmara, Valdirzinho Saxer, é o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, quero fazer um convite a todos aqueles que possam estar presentes hoje, às 16 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Nós estaremos recepcionando as autoridades policiais, as associações ligadas à área de segurança pública, como o Conselho Comunitário de Segurança, a CIMACAR, Conselho da Comunidade, para que a gente possa ouvir das autoridades policiais o que realmente está acontecendo com o Batalhão de Fronteira em Marechal Cândido Rondon. É importante destacar a preocupação da Câmara de Vereadores em manter o Batalhão de Fronteira em nossa cidade. Esse patrimônio na área de segurança pública, ele tem que ficar em Marechal Cândido Rondon, e é o que nós hoje, pela Câmara de Vereadores, iremos fazer: ouvir as autoridades e nos colocar à disposição. O nosso presidente da casa, vereador Valdizinho, está atento a essa situação, mantendo os contatos necessários com as autoridades do estado, e o que nós pudermos auxiliar a permanência do Batalhão de Fronteira em Marechal Cândido Rondon, nós iremos fazer sem medir esforços. Então, convido a todos para as 16 horas de hoje estarem aqui na Câmara de Vereadores para que a gente possa realmente colocar uma pedra sobre essa situação da saída do Batalhão de Fronteira em Marechal Cândido Rondon e tranquilizar toda a nossa comunidade.
Bem, amanhã tem uma nova solenidade para a entrega de título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. Quem recebe a honraria, Maico?
Será o Coronel Valmir de Souza, ele que já foi comandante, capitão da 2ª Companhia de Marechal Cândido Rondon, e hoje, como coronel, ele comanda o 5º Comando Regional de Policiamento do Estado do Paraná. São quase 140 municípios sob sua responsabilidade. O Coronel Souza, que é aqui de Marechal Cândido Rondon, está residindo, constituiu família. E a honraria foi sugerida pelo vereador Coronel Wellington.
Teremos amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, a honrosa entrega do título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon ao Coronel Souza. Faremos essa entrega para uma pessoa que, nos últimos 30 anos, tem dedicado a sua vida em defesa da sociedade paranaense, em especial na região oeste do estado do Paraná. Coronel Souza foi comandante da Polícia Militar de Guaíra, foi comandante da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, da Polícia Militar de Toledo, e hoje ele enverga o comando do Comando Regional da Polícia Militar em Cascavel, tendo sobre a sua jurisdição mais de 2 mil policiais militares. Coronel Souza é um rondonense adotado, reside em Marechal Cândido Rondon, constituiu família aqui em Marechal Cândido Rondon, e amanhã irá receber essa honrosa comenda da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Com certeza um ato marcante numa carreira vitoriosa do Coronel Souza, que fez muito por merecer esse título.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.